Boate Kiss, prevenção a incêndio é cultural, dizem especialistas. Entenda o que observar para se sentir seguro em espaços públicos. Controle de fumaça e de revestimentos, mais saídas de emergência, hidrantes, uma placa visível com informações sobre lotação, a previsão de mais extintores, análise de riscos. O que poderia ter evitado o alcance do incêndio que matou 242 pessoas em 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, em Santa Maria, RS, tem nome: Prevenção e Proteção contra Incêndio. Após a tragédia, entidades e pesquisadores pressionaram para uma legislação que evitasse outros casos como aquele. Mesmo assim, isso não é o bastante, segundo especialistas consultados pela Agência Brasil. Conforme afirmam, é necessária uma mudança cultural em relação ao tema no país. Para a professora de engenharia Ângela Graef, pesquisadora em segurança contra incêndio, há uma mudança de cenário após a tragédia. A docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, explica que, na época do acidente, a legislação de segurança contra incêndio, que era de 1997, não contemplava conceitos inovadores. Por exemplo, não se levavam em conta medidas de segurança estrutural, de controle de materiais de acabamento e de revestimento. Controle de fumaça também se falava muito pouco, afirma Ângela Graef, que atualmente está como professora residente na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. A legislação anterior considerava mais informações sobre o prédio, a edificação em si e não tanto o usuário. Mencionava-se saída de emergência, mas o principal foco estava na manutenção do patrimônio, com o foco no seguro. A Lei Kiss, inicialmente no Rio Grande do Sul, a 14.376/2013, e depois federal, a 13.425/2017, mudou o viés para a segurança do usuário. A professora considera que a legislação brasileira não deve a outras regras pelo mundo e é moderna. No entanto, observa que os proprietários e responsáveis pelas edificações precisam colocar a prevenção como prioridade e não desmerecer os riscos. Ela explica que esse, de verdade, deve ser o foco: quais são as condições para que todos saiam da edificação em sua integridade física, e só depois deve-se pensar em manter o patrimônio. Esses foram os pontos principais da legislação, além de ser bem mais rígidas em termos de penalidades, prazos e processos do que a lei anterior. A Lei Kiss estipula que os profissionais precisam cruzar as diferentes informações, como da altura e do tipo de ocupação e o tipo de vocação do empreendimento. O engenheiro Adão Vilaverde era deputado no Rio Grande do Sul e presidiu a comissão que alterou a legislação. Ele detalha que a lei à época era atrasada e a tragédia foi um emblema do individualismo e do descaso. A lei era extremamente deficiente. Assim, resolvemos ter conteúdos bem definidos, parâmetros rigorosos e definir as responsabilidades, as competências e as atribuições. Ele exemplifica que, antes, uma fábrica de gelos ou uma fábrica de fogos de artifício, com a mesma área e com a mesma altura, poderiam ter plano de prevenção contra incêndios semelhantes. Além de altura e área, a capacidade de lotação, as rotas de fuga, o controle de fumaça e a carga de incêndio, o potencial calorífico de uma edificação. Outro olhar para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Rio Grande do Sul, CREA-RS, Nancy Walter, a tragédia foi como uma virada uma chave para os profissionais do setor. Nós tivemos o outro olhar para a legislação acerca do plano de prevenção e proteção contra incêndio. Ela identifica que, na época, os especialistas fizeram o levantamento de falhas para ajudar na elaboração de uma nova legislação, o que deu origem, no âmbito do Rio Grande do Sul, à Lei Kiss, no mesmo ano da tragédia. Eu trabalho no ramo da construção civil e, por conta da Lei Kiss, nós tivemos que fazer várias adequações nas edificações antigas que atendessem à legislação. Nós não tínhamos a dimensão do quão era frágil a nossa legislação, lamenta. A especialista entende que as duas legislações são claras quanto ao regramento da edificação. Ela avalia que a mudança foi no olhar para as características da construção, e o rigor maior com os equipamentos que devem ser usados para seguir os planos de prevenção e proteção contra incêndio. Por exemplo, a carga extintora que deve estar em um corredor deveria ser levada em conta. A Boate Kiss tinha um pouco mais que 600 metros quadrados. O problema foi o excesso de pessoas. Hoje, não há nenhum local em que não tenha uma placa dizendo a população total máxima, afirma a engenheira Nancy Walter. A professora Ângela Graef exemplifica que outra atenção fundamental passou a ser o controle de fumaça, que é uma medida também para retirar as substâncias dos ambientes, por sistemas de exaustores, por exemplo, ou com alternativas de criar um espaço maior no teto. Flexibilizações. As engenheiras criticaram as flexibilizações e as tentativas de reduzir o poder da lei. A lei é, de fato, mais moderna ao focar mais no usuário. Tudo isso é verdade e continua até hoje. Mas houve algumas flexibilizações, como o caso em que edificações com área menor do que 200 metros quadrados tenham sido consideradas de grau de risco baixo e médio, afirma a professora Angela Graeff. Ela lamenta haver pressões e cultura de menor investimento em segurança contra incêndio. Há quem considere um gasto desnecessário porque tragédias são raras. Houve também flexibilizações de prazos, observa. Ela conta que as edificações no Rio Grande do Sul, por exemplo, devem se adequar até o final de 2023. A engenheira Nancy Walter, do CREA-RS, testemunha que tem feito campanhas de conscientização com os parlamentares estaduais e federais para reduzir as flexibilizações a fim de que a segurança não se reduza. Ela cita as pressões, por exemplo, para que profissionais que não são engenheiros ou arquitetos possam assinar por uma obra. Conseguimos convencer parlamentares para que não diminua mais a efetividade da legislação, por isso, o conhecimento técnico deve ser, conforme defende o CREA, condição fundamental para a aprovação da obra. Para prevenir incêndios, nós precisamos ser mais proativos e trabalhar mais com a prevenção. Não há como fazer prevenção sem que tenha legislação para amparar, com o conhecimento técnico de profissionais legalmente habilitados para esses conhecimentos em prática. A lei federal reconhece as duas profissões legalmente habilitadas. Os CREAs devem fiscalizar os projetos técnicos de prevenção contra incêndio. Nós não podemos aqui admitir que por pressão de algum determinado grupo vai haver fragilidade à fiscalização, diz Nancy Walter. Ela explica que cabe ao Corpo de Bombeiros checar se o projeto atende à legislação. Os bombeiros, assim, fazem a vistoria in loco nas edificações para conferir se o projeto foi executado tal como aprovado. Os CREAs devem observar se há o plano de prevenção e se os profissionais estão realmente habilitados para fazer determinado projeto. Familiares e amigos das vítimas do incêndio da Boate Kiss fazem vigília em barraca na Praça Saldanha Marinho. A tragédia foi na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Fernando Frazão, Agência Brasil, arquivo o engenheiro Adão Vilaverde lamenta que houve descaracterizações na lei. O importante mesmo é a preservação da vida. As vidas não podem valer menos do que um metro quadrado de construção. É lamentável que existam sucessivas flexibilizações que descaracterizaram a legislação. Foram dadas novas redações sobre rotas de fuga, controle de fumaça e o potencial calorífico de uma edificação, por exemplo. Eu espero que tragédias não se repitam. Mas o professor reforça que os riscos voltaram a crescer, já que a fiscalização também foi despotencializada. O que observar como se sentir em segurança em um espaço fechado? Para especialistas, o ideal seria que o usuário não tivesse que se preocupar com isso. A segurança dele tem que estar garantida. Mas considerando que a gente não está nesse cenário ideal, devemos estar atentos principalmente na saída de emergência. Casas noturnas, por exemplo, são obrigadas a ter pelo menos duas saídas em paredes opostas e se não estão obstruídas, aconselha a professora da UFRGS. Outras orientações, as pessoas devem verificar se há placas de sinalização, se o ambiente não está superlotado, onde estão os extintores. Ambiente superlotado, sem saída de emergência visível, nem tente permanecer, aconselha Angela Graeff. Para o professor Adão Vilaverde, é importante que, ao se entrar em um espaço, se tenha uma noção sobre saídas emergenciais, a pessoa saiba como se movimentar. É muito importante que, em eventos, por exemplo, exista uma introdução explicativa para as pessoas entenderem o que está ocorrendo. A questão da segurança e prevenção contra incêndio é cultural. As leis só se consolidam se você tiver uma cultura favorável para que elas sejam assimiladas socialmente. No avião, antes de decolarmos, os comissários indicam as saídas de emergência. Em eventos, esse cuidado é incomum. Modernizações e o pêndulo. A professora Angela Graeff defende que a legislação precisa se modernizar e garantir, por exemplo, o que os técnicos chamam de análise de desempenho, que é quando se garante ao profissional a possibilidade de decidir o que é o mais interessante em uma obra. A pessoa vai decidir usando ferramentas de simulação computacional de incêndio e usar métodos de análise de risco, que são outros métodos que existem hoje para a evacuação de pessoas. A pesquisadora explica que a legislação deve garantir autonomia ao especialista para que exija, por exemplo, hidrantes, controle de materiais de acabamento e revestimento, mais espaço. A gente tem um conceito na segurança contra incêndio que funciona como um pêndulo. Quando acontece a tragédia, ele se move muito forte. A sociedade se comove, os órgãos públicos agem. Na medida em que o tempo vai passando, o pêndulo diminui a força. Precisamos manter o pêndulo sempre em funcionamento. Isso é também uma questão cultural.